Pronto, muito boa tarde. Queria agradecer a vossa presença aqui hoje. Nós, como sabem, na 8ª Comissão temos este formato de receber as pessoas que nos pedem audiência. Dependendo de determinadas características, recebemos em plenário ou com o deputado relator. Neste caso, enquadra-se no deputado relator e, pela distribuição regular da Comissão, cabe ao CDS fazer esse papel e, portanto, aqui estou com muito gosto. Não sei se mais algum grupo parlamentar se juntará, está presente o PS e o CDS. Em todo caso, toda esta audiência é gravada e, portanto, depois ficará disponível para os restantes grupos parlamentares consultarem. O formato de funcionamento é o seguinte: têm 10 minutos de intervenção inicial, depois 3 minutos para cada grupo parlamentar que pretenda intervir e depois 10 minutos finais novamente. Não é feito um controlo completamente escrupuloso do tempo. Em todo caso, como temos plenário às 3, tem que haver aqui um mínimo de rigidez para garantir que estamos a tempo. Pedia-lhes que, quando falassem, que por favor indicassem o nome para ficar registado na gravação. Bem? E sem mais demoras, então, pedia-vos que dava-vos a palavra. Obrigada.
Filipa Marques. Excelentíssimas senhoras deputadas, então agradecemos em nome dos professores que, como nós, partilham esta preocupação a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Entendemos que não é uma oportunidade concedida exclusivamente em prol dos professores das escolas com contrato de associação, mas que se trata de um momento em que sairá valorizado o trabalho e a estabilidade do emprego e da vida de todos os docentes. Defendemos, no nosso entender, uma causa de professores para professores. Reconhecemos de igual modo, por sermos ouvidos, o desafio de quererem contribuir para o bem comum da educação. Não esperamos unanimismos sobre as políticas, mas entendemos que neste caso se trata de questões centrais, estruturais, que alicerçam o futuro e que são justificadas em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. Este é um problema do vosso tempo, podendo ficar na história parlamentar ao deliberar medidas que possam ajudar a conduzir a uma alteração de paradigma, designadamente numa medida já aperfeiçoada no passado e que se encontra consolidada no presente. No ano de 2012, através do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, deliberou-se que os professores que lecionavam em escolas do Estado e os professores que lecionavam em escolas com contrato de associação deveriam ser efetivamente considerados professores, concorrendo na mesma prioridade no que diz respeito ao concurso externo de recrutamento de emprego público, uma vez que uma atribuição de prioridades diferentes se revelava injusta, não fundamentada e não respeitava o livre e igual acesso a um emprego público. É também a propósito deste retrocesso que se nos levanta a seguinte questão. É legítimo, à luz do ordenamento constitucional e legal, que os docentes do ensino particular e cooperativo, integrados em estabelecimentos com contratos de associação, sejam colocados numa prioridade distinta e inferior à dos seus congêneres do ensino público nos concursos externos providos pelo Ministério da Educação? É sabido que os docentes de escolas do Estado e os professores das escolas do ensino particular e cooperativo com contrato de associação desenvolvem as mesmas atividades sob a tutela do Ministério da Educação. Ambos estão sujeitos às mesmas exigências, ao mesmo rigor profissional, ao cumprimento dos mesmos programas, ao serviço de correção de exames nacionais, entre outros aspectos. Fará então sentido diferenciar profissionais que desempenham as mesmas funções e contribuem de igual forma para o sistema educativo de Portugal? Como é do conhecimento público, o Ministério da Educação está a proceder à revisão dos normativos que regulam o concurso de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Já conhecemos neste momento a última proposta do Ministério da Educação, a propósito da revisão do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho. Como saberão, entre outras, estão propostas alterações às prioridades na ordenação dos candidatos ao concurso externo, artigo 10.3. A revogação da linha C e a leitura do ponto 4, de acordo com a alteração efetuada pela Declaração de Retificação nº 36/2014, permitem-nos constatar que os docentes do ensino particular e cooperativo com contrato de associação, caso o diploma seja publicado nos termos propostos, serão relegados para uma terceira prioridade em sede concurso externo. A nova proposta do Ministério da Educação vem, deste modo, agravar a precariedade laboral de centenas de docentes que respondem hoje às necessidades do sistema educativo de Portugal. Excelentíssimas senhoras deputadas, compreendemos que será para vós, governantes, difícil em alguns casos ter a percepção do impacto destas medidas e que a reflexão acerca delas deve ter, como concordarão, fundamento numa análise e estudo da realidade. Nesse sentido, gostaríamos de manifestar o nosso contributo relativamente ao processo de revisão do diploma que rege a contratação de docentes, o qual decorre de algumas questões que retratam a realidade dos professores em Portugal. Ponto 1. Dois professores terminaram o curso no mesmo momento com média equivalente X. Nos últimos 20 anos, um desenvolveu a sua carreira em escolas do Estado e o outro sempre lecionou em escolas do ensino particular e cooperativo. Qual deverá ocupar uma prioridade superior e porquê? Ponto 2. Um professor do ensino particular e cooperativo com contrato de associação foi despedido e tem cerca de 20 anos de serviço. Concorrerá atrás de um professor com 365 dias de serviço, se prestado numa escola do Estado nos últimos 6 anos. Qual o fundamento para esta discriminação? Por que motivo se distingue uma aula prestada no público ou particular, atribuindo a cada hora de ensino uma prioridade diferente de acordo com a proveniência da escola? Ponto 3. Consideremos agora dois docentes que sempre deram aulas em escolas do Estado. O primeiro lecionou durante 20 anos em horários completos, casou, comprou casa, teve filhos. Com o aumento das responsabilidades e porque valoriza a família, nos últimos 6 anos apenas trabalhou em horários temporários e não prefaz os 365 dias de serviço. O segundo acabou o seu curso recentemente, é mais novo, tem menos compromissos familiares, tendo lecionado nos primeiros 6 anos de carreira durante 365 dias. Qual a razão pela qual o primeiro deve ser discriminado, concorrente na terceira prioridade? Qual o motivo para a definição da condição de 365 dias de serviço em 6 anos? Até que ponto esta dispensa de um professor mais graduado com mais tempo de serviço não representa uma irreparável perda de um profissional mais experiente e, em simultâneo, um direto comprometimento da qualidade de ensino? Ponto 4. Assumindo que o serviço educativo prestado pelos professores nos contratos de associação corresponde ao suprimento de necessidades do sistema educativo público, faz sentido ou é justo discriminar estes professores nos concursos de colocação de professores? Ponto 5. Qual o motivo que fundamenta a introdução das alterações em relação ao que está atualmente legislado quanto à situação da ordenação dos candidatos pelas diferentes prioridades, tanto no concurso interno como no externo? Uma vez que era consensual que a paridade existente consagrava um equilíbrio razoável que se encontrava consolidado e aceito como justo. Ponto 6. Tendo em conta o timing da alteração do diploma que rege os concursos e também o princípio constitucional da proteção da confiança, íncito no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, será legítimo relegar os professores do ensino particular e cooperativo para uma terceira prioridade? Excelentíssimas senhoras deputadas, entendemos por tudo o que dissemos que esta proposta compromete os princípios constitucionais da igualdade, da liberdade de acesso ao emprego público e do princípio de proteção das legítimas expectativas dos docentes, a que anteriormente se aludiu. Na medida em que discrimina professores pela natureza do estabelecimento de ensino onde o serviço é prestado. Na verdade, o Ministério da Educação reconhece e valida o tempo de serviço prestado em escolas com contrato de associação, conferindo-lhe, no entanto, um peso diferente para efeitos de concurso de docentes. Assim, senhoras deputadas, deixamos clara a nossa posição na defesa de uma ordenação dos candidatos numa segunda prioridade, em função da graduação profissional, a qual deve ser obtida tendo em conta a classificação académica e o tempo de serviço prestado nos termos do diploma que rege atualmente os concursos, independentemente do tipo de escola onde seja prestado o serviço educativo. Esta ordenação terá contemplada, por indissociabilidade, a evolução profissional, o conhecimento e a experiência profissional, baseando-se no princípio de ordenação por mérito, elemento essencial à decisão concursal e estruturante do direito de igualdade, garantindo a todos um concurso justo de acesso a uma carreira reconhecidamente valorizada. Excelentíssimas senhoras deputadas, face ao exposto, terminamos esta comunicação com a colocação de 2 questões centrais. Qual é a vossa posição relativamente ao facto de os professores do ensino particular e cooperativo com contrato de associação, de acordo com a atual proposta, serem colocados numa prioridade distinta e inferior à dos seus congêneres que lecionam em escolas do Estado? Pensam levar este assunto à discussão em sede da Assembleia da República? Uma vez mais, o nosso sincero agradecimento pela atenção dispensada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Não sei se mais alguém quer usar o resto do tempo ou se deixam depois para a ronda final. Nesse caso, eu só aproveitava para pedir se seria possível fazerem chegar à Comissão esse documento, se não... Não só porque para nós que aqui estamos acaba por ser mais fácil depois de acompanhar, como depois é também mais fácil distribuir pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Palmira Maciel, pelo Grupo Parlamentar do PS. Não sei se quer fazer uma intervenção.
Apenas para saudar os senhores professores e registar, na realidade, a preocupação que têm e estou certa que, ao deixar ficar também os vossos contributos, eles irão ser analisados e ponderados e estudados e por isso, se tentar também resolver a vossa questão de forma a não prejudicar, porque se sentem neste momento prejudicados. Não tenho grandes questões a colocar, penso que o vosso documento também já conhecia, as vossas posições, é claro, e por isso mesmo, só isto.
Obrigada, Sra. Deputada. Se não fizer diferença, faria eu intervenção pelo CDS, porque tenho acompanhado também este assunto. Vou pôr o tempo para me disciplinar. Bem, então... Como sabem, no CDS temos acompanhado este tema com preocupação, temos reunido convosco, com vários colegas vossos e temos feito, antecipando já também as respostas às perguntas finais, algumas diligências dentro, obviamente, da margem de atuação que temos, que, como sabem, é limitada à participação na Assembleia da República no cenário concreto que temos hoje em dia. Não estamos na mesa das negociações e, dessa forma, não temos uma intervenção, por assim dizer, direta na maneira como o rumo das coisas vai sendo seguido. O que é que pensamos sobre este assunto? Como disseram, nos anteriores concursos, os professores de ensino particular e cooperativo estavam, para efeitos de oposição a esse concurso, na segunda prioridade, embora tivessem até alguns requisitos mais exigentes dentro dessa segunda prioridade. Isso seguia aquilo que estava disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e na Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo, que, embora não seja do agrado da atual maioria, não foi revogada. Portanto, para todos os efeitos, do ponto de vista do ordenamento jurídico, são as peças que estão em funcionamento. E, portanto, estritamente do ponto de vista do ordenamento jurídico, está estabelecida uma paridade entre os professores das escolas públicas estatais e das escolas do ensino particular e cooperativo que estão ao abrigo dos contratos de associação. Se é assim do ponto de vista jurídico, não tem sido assim do ponto de vista político, não é? A orientação política atual não tem, até no passado recente, feito esta aproximação entre os dois sistemas. Sendo certo que uma coisa, e que embora o CDS tenha estado permanentemente contra essa coisa, uma coisa que é a construção do sistema, devem ou não devem as escolas detidas por privados ou por cooperativas atuar dentro da esfera pública e deve isso ser promovido ou mantido num regime supletivo, isso é um assunto diferente desse, embora decorrente dele, é a situação dos professores enquanto trabalhadores e que, como disse até aqui, para todos os efeitos, estão nas mesmas condições que os restantes colegas que lecionam no ensino estatal. E, portanto, parece-nos que há aqui o perigo da reboque de uma discussão anterior se vir a penalizar uma questão que é do foro laboral e que não tem que ser contaminada por as discussões ideológicas que já, a nosso ver, erradamente contaminaram as decisões anteriores, mas que aqui, por maioria de razão, não se deveriam aplicar. E, portanto, é daqui que nós seguimos o nosso raciocínio. Não estamos numa questão ideológica pura, embora ela obviamente toque esse aspecto, esta é uma questão laboral e parece-nos que está de facto a ser estabelecida uma discriminação negativa, desfavorável aos senhores, porque na verdade, segundo o que eu percebo, as vossas pretensões são apenas de manter o que já existe e não serem particularmente beneficiados, pese embora a vossa circunstância até tenha sido alterada, mas não estão a pedir um tratamento preferencial como qualquer forma compensatória, estão simplesmente a dizer vamos manter as regras como elas existiam porque verdadeiramente não houve nada que tivesse alterado essas regras. E aquilo que alterou, no limite, até seria favorável a um olhar diferente sobre a vossa situação. Ainda hoje de manhã recebemos a FENPROF em Comissão de Educação por uma razão, enfim, diversa, não tinha a ver com a vossa situação concreta, tinha a ver com uma petição que está neste momento em curso. E no CDS, como o assunto, um dos assuntos era a precariedade e, portanto, concursos, colocámos várias questões que nos parecem ter que ser acauteladas, assim como a vossa. E, de facto, falo aqui na FENPROF não só porque foi agora, mas porque sabemos que é um negociador forte nesta matéria. E a FENPROF deu-nos conta de que o nosso entendimento de CDS sobre o assunto seria um pretenso benefício vosso em detrimento dos docentes ditos precários da escola pública. E não é essa a nossa visão, não é isso que temos defendido. E neste momento concreto, como lhes digo, se faríamos sempre esta defesa, mas neste momento concreto, fruto da decisão que foi tomada por despacho no final do ano letivo passado, como a vossa situação neste momento nem sequer é, em muitos casos, de uma escolha, é para não estarem no desemprego, é para poderem continuar a lecionar, no CDS entendemos que tem que ser vista com muita atenção esta situação. E respondendo à sua última pergunta, se determinar que é na terceira prioridade que vocês podem concorrer, estamos seriamente a equacionar a possibilidade de uma apreciação parlamentar sobre esta matéria. Obrigada. Tirando agora o meu chapéu de deputada e passando ao chapéu de deputada relatora, pedia-lhes que, então, que interviessem nos 10 minutos finais, por favor.
Paulo Bessa. Excelentíssimas senhoras deputadas. Depois do enquadramento inicial e das intervenções dos grupos parlamentares, apresentamos de seguida algumas considerações. Algumas apreciações que fomos ouvindo ao longo dos últimos tempos encerram uma mensagem de sacrifício por parte dos professores de Portugal. De facto, esta é uma ideia de senso comum que tem proliferado quando a discussão deste assunto. Não a negamos, pois partilhamos, aliás, o mesmo sacrifício. O que entendemos e queremos hoje salientar é que, de facto, este sacrifício não é exclusivo dos professores que lecionam em escolas do Estado. Afirmar que os professores colocados em escolas com contrato de associação gozam de uma situação privilegiada não corresponde à realidade. Na escola onde leciono, em Coimbra, há professores que residem fora do concelho e até fora do distrito. Lecionar em Coimbra e residir no Porto parece-me ser uma situação análoga a outras situações tantas vezes descritas. Excelentíssimas senhoras deputadas, considerando o dever de analisar as situações com seriedade, pensemos também na forma como os professores são opositores a um horário que se afigure disponível numa escola com contrato de associação. Estes horários são, como se sabe, publicados através de meios de comunicação social, plataformas agregadoras de anúncios de emprego, entre outros meios. Não são definidas prioridades e é valorizado o currículo do opositor. Qualquer professor pode ser opositor a um destes horários. Por sua vez, o quadro de professores mantém-se em favor da estabilidade das escolas, tal como nas escolas estatais, citando-se, ademais, para confirmação deste exemplo, as renovações efetuadas nas escolas do Estado em favor da autonomia e da continuidade do trabalho realizado. Perante a justificação de a necessidade e o acesso à segunda prioridade do concurso externo ser limitado aos docentes que vêm prestando serviço nas escolas públicas, pois, segundo algumas interpretações, essa seria a única via possível para adaptar ao recrutamento de docentes para as escolas públicas o princípio inscrito no número 1 do artigo 143º do Código de Trabalho, convém referir que, na verdade, o artigo consagra a proibição de contratos sucessivos, preceito inspirado pela necessidade de evitar a celebração de contratos consecutivos, embora não ininterruptos, deste modo cumprindo os prazos máximos de duração estabelecidos por lei. Ademais, não se alcança com uma definição de prioridades num concurso externo possa prosseguir finalidades análogas às visadas pela norma que institui a proibição de contratos sucessivos. Com efeito, uma coisa é impedir que se celebrem contratos a termos sucessivos e intercalados, outra, e diversa, é estabelecer prazos máximos de duração de tais vínculos e prever uma primazia na contratação futura. Pronunciou-se, como é sabido, a este respeito, em sentido negativo, a Provedoria de Justiça. Excelentíssimas senhoras deputadas, como já foi referido, o regime constante do artigo 10º, números 3 e 4 do Decreto-Lei 132/2012, na sua atual versão, coloca na mesma prioridade de recrutamento, embora sujeitando-os a condições ligeiramente distintas, e isto já foi referido hoje aqui, os docentes de escolas públicas e os seus homólogos de estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contrato de associação. O ensino particular e cooperativo goza de reconhecimento estadual e legal, da qual resulta uma total equiparação ao ensino público, desde logo quanto aos graus académicos conferidos por qualquer deles. Em consequência, os requisitos exigidos para o acesso, exercício e avaliação dos docentes de escolas públicas são absolutamente idênticos aos impostos aos docentes do ensino particular e cooperativo. À luz desta equiparação, a previsão de uma diversidade de tratamento que beneficia primeiros ou os primeiros em detrimento dos segundos, conforme preconizado na proposta de revisão do Decreto-Lei nº 132/2012, presentemente em discussão, será tendencialmente conflituante com o princípio constitucional da igualdade, apenas permitindo a contratação destes se e quando todos os primeiros forem providos. Sabemos todos que isso representará, para a grande maioria dos casos, se não para todos, o total e definitivo afastamento do exercício de funções docentes. Os estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contrato de associação integram a rede pública de ensino, assim se impondo a sua inclusão na alínea A, no número 4 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 132/2012. Pelo que qualquer discriminação dos respectivos docentes relativamente aos seus congéneres em funções nas escolas públicas conflituará de modo ainda mais flagrante com o supracitado princípio da igualdade. A este respeito, eu gostaria de partilhar muito rapidamente uma nota preambular do supracitado decreto-lei. De modo a concretizar a garantia constitucional da liberdade de aprender e ensinar e do reconhecimento dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo como parte integrante da rede escolar. Está aqui citado. Consagradas no número 1 do artigo 43º e no número 2 do artigo 75º da Constituição da República Portuguesa e no número 1 do artigo 55º da Lei de Base do Sistema Educativo, valoriza-se a prestação do serviço público dos docentes do ensino particular e cooperativo com contratos de associação celebrados com o Ministério da Educação e Ciência. Tal discriminação não é de forma alguma imposta pelo regime geral do emprego público, nem tampouco por qualquer norma comunitária. Excelentíssimas senhoras deputadas, de modo a evitar tal juízo de inconstitucionalidade, impor-se-á em alternativa a adoção de uma das seguintes opções legislativas. Primeira, manter integralmente a atual redação dos números 3 e 4 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 132/2012, ou, eliminando a linha C do número 3 do artigo 10º, acrescentar na parte final do número 4 do mesmo preceito, o que passo a citar, incluindo os estabelecimentos particulares com contrato de associação. Estas opções, no nosso entendimento, consagram um equilíbrio razoável que se encontra, aliás, como já foi dito, consolidado. Dar prioridade à educação obriga que todos os professores sejam considerados como tal, exaltando as suas capacidades de trabalho e dedicação em prol do sistema educativo de Portugal. Nesse sentido, urge unir, não dividir, criar consensos a partir da diversidade, implementando medidas que criem estabilidade ao exercício da profissão. Nestas medidas, entendemos o dever de se valorizar a graduação profissional como critério determinante para a ordenação dos candidatos, como forma de conferir maiores níveis de justiça e objetividade à atribuição de colocações, garantindo o acesso a todas as vagas abertas a concurso por parte de todos os candidatos legalmente habilitados. É indispensável, de facto, que qualquer nova regulamentação tenha em conta os direitos adquiridos por estes profissionais ao longo dos anos, criando condições para que exista a necessária harmonia legislativa, que permita que todos os professores possam planear devidamente a sua vida profissional e pessoal. Urge, por fim, a toda a desinformação a respeito de professores que lecionam nas escolas do Estado e nas outras, que procura acentuar a divisão entre a classe, que promove a incompreensão e que perpetua um afastamento que se desejaria cada vez mais ténue. A atitude, muitas vezes sobranceira, com que se comenta o ensino e os seus agentes, contribui certamente para uma fragmentação entre a classe docente, não favorecendo a dignificação da mesma. Sabemos, pois, que as relações entre professores são muito importantes no próprio processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Comentários desvalorizadores, bem como discriminações de qualquer ordem, servem apenas para fomentar atitudes de afastamento que pouco dignificam todos os responsáveis da educação. No nosso mundo da educação, sabemos que educar não é concordar sempre, é ouvir sempre e, sobretudo, negociar, isto é, fazer contrapropostas, tentar chegar a um acordo e decidir. Uma decisão fundada, fundamentada, com justiça, fazendo uso de uma capacidade de negociação, de uma paixão de discutir diferenças, de perceber as vidas e as pessoas e de uma capacidade de fazer consensos. Terminamos repetindo, não esperamos unanimismo sobre as políticas, mas entendemos que neste caso se trata de questões centrais, estruturais, que alicerçam o futuro e que são justificadas em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. Uma vez mais, agradecemos o nosso sincero agradecimento pela atenção dispensada.
Assim sendo, dava por terminada esta audição. Obrigada, esta audiência.